Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Cruzeiro do Sul, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Palmeiras, César Rosin. César vai falar sobre toda a situação que envolve a reivindicação dos professores da rede municipal pelo reajuste de seus vencimentos pelo índice do piso nacional do magistério. César, bom dia. Por que toda essa situação está acontecendo?
Bom dia, Rogério. Bom dia a todos os amigos da ouvintes da Rádio Cruzeiro. Rogério, é o seguinte, nós temos uma lei municipal, a Lei 4133 de 2016, que regulamenta o plano de cargos e salários dos servidores do quadro do magistério do município de Palmeiras. No seu artigo 54, parágrafo 3º, está claro e garante a todo o quadro do magistério a progressão de forma linear. Tá? Qual a progressão? A progressão com sentido de que todo e qualquer reajuste concedido pelo piso do MEC através da Lei 11.738 de 2008 deve ser concedido a todas as tabelas que estão previstas no plano de cargos e salários. Tá? O prefeito, por sua vez, ano passado já criou bastante confusão, onde quase se chegou a uma deflagração de greve. No entanto, a gente conseguiu chegar num acordo. Esse ano, infelizmente, a administração municipal está irredutível. Inclusive, ontem a gente teve um não de forma oficial por parte do prefeito. E ele não quer conceder a diferença que existe, né, um déficit hoje de aproximadamente 9%, um pouquinho superior a 9%, e é essa a reivindicação do sindicato, é essa a reivindicação da categoria do quadro do magistério.
César está na Câmara Municipal tramitando um projeto de lei do executivo, do prefeito, portanto, que prevê o pagamento do valor, o reajuste dos vencimentos pelo valor do piso nacional do magistério, pelo índice do piso, apenas aqueles professores que hoje tem valor de vencimentos abaixo do valor do piso nacional, que é de R$ 4.420 para 40 horas e R$ 2.210 para 20 horas. Então, esse projeto de lei, ele não é legal. Isto?
Nós entendemos, Rogério, que o projeto de lei, ele é incompleto, ele é ineficaz pela ausência de possibilidade de conceder esses 9,02% às demais categorias, às demais progressões. Por que que eu digo isso? Deixa eu explicar para os ouvintes como que funciona. Né? Eu acho que fica mais claro para a gente poder dizer assim e esclarecer para todos. O plano de cargos e salários do município, ele diz o quê? Que o nível inicial, vamos tratar com números redondos para ficar mais claro, é no valor de R$ 1.000. Quando a pessoa, o profissional, ele vai lá e entrega o seu título de graduação, ele vai avançar para o nível 2 da carreira. Nesse nível 2 da carreira, ele tem um acréscimo de 25% sobre o piso do nível 1. Então, ou seja, quando você altera o nível 1, automaticamente você, de forma linear, concede o aumento também para o nível 2, para o nível 3 e assim por diante. O projeto encaminhado pelo Poder Executivo, ele somente prevê o reajuste para o nível 1 e não concede para os demais. Por isso que nós não concordamos da forma que o projeto foi e como o projeto lá está.
Isso pode provocar, inclusive, o achatamento da tabela de vencimentos e de progressões, não é mesmo, César?
Exatamente. Então, hoje, nós temos profissionais da educação ganhando acima do piso no município de Palmeiras? Temos. Por quê? Por conta de uma lei municipal que previu essa possibilidade. Lá atrás, no ano de 99, nós tivemos a Lei 1987, que estabeleceu o plano de cargos para o quadro magistério. Depois, em 2016, foi alterada essa lei através da 4133. E é nessa consonância que, inclusive, os poderes judiciários, seja do Tribunal da Justiça do Paraná, seja de outros estados, seja da Justiça Federal, inclusive até entendimento do próprio STJ e do STF, é que, se existe previsão em leis municipais ou estaduais, se for o caso dos servidores do Paraná, deve ser concedido também para esses servidores.
E para negar o índice do piso no reajuste dos vencimentos de toda a categoria linear, né, a administração municipal tem alegado que pode ter problemas com os percentuais de gasto com pessoal, né, o limite prudencial de pessoal. Isto procede na visão do sindicato, na sua visão, César?
Eu discordo da visão do Poder Executivo, desta visão, Rogério. Por quê? Porque o prefeito, em todas as conversas que nós tivemos ao longo deste ano, nós tivemos reunião no mês de janeiro, reunião no mês de fevereiro, a última reunião, excluindo a de ontem, foi no dia 3 de maio. Ele sempre falou dessa preocupação do índice e até a gente, ele como gestor, a gente compreende essa preocupação. Mas, coincidentemente, então a última reunião, dia 3 de maio, ele falou justamente dessa questão de não ter margem, de não ter índice de folha. No entanto, no dia seguinte, dois dias depois, ele fez audiência pública na Câmara Municipal, acredito que a Rádio Cruzeiro estava lá presente, onde ele apresentou um índice de folha na casa de 45%. Então, ou seja, nós estamos bem longe, né? E para os ouvintes, essa questão de 5%, 6%, para conseguir fazer toda essa margem, é bastante dinheiro que se envolve. E nós temos índice de folha, e até porque nós estamos tratando de servidores de carreira com progressões previstas em lei. E a gente sabe que existem dispositivos na lei de responsabilidade fiscal, que tanto o prefeito fala, que tem que cumprir, que em caso de impossibilidade de conceder ajustes e reajustes de salários, e que o índice esteja tão alto, ele tem mecanismos na lei que ele pode controlar, quais sejam. Começa a demitir servidores que são de cargo comissionado. E nós temos um bom tanto, né, que estão contratados ali. Então, assim, se realmente esse índice da folha está tão inflamado assim, e não pode se jogar isso nas costas do servidor de carreira, que, né, hoje nós somos uma gama bem reduzida do que deveríamos ser, ele que começa a dispensar os cargos comissionados, para depois chegar lá e diminuir. E ontem, segundo a Controladoria Geral do município, caso viesse a dar os 9,02% de diferença que faltam, o índice da folha chegaria em 50%, um pouco mais de 50%. O limite prudencial, como tu mesmo já citou, é 51,3%. Então, assim, é possível? É. Falta boa vontade da gestão.
E agora, César, então, temos aí como concreto um projeto de lei tramitando na Câmara, prevendo que o índice só será aplicado para aqueles vencimentos abaixo do valor do piso. Também a negativa dada ontem em reunião de uma comissão de professores, com a sua presença na reunião, inclusive representando o SISLUP. O que é que vai ser feito agora? Inclusive se ventila aí uma possibilidade de paralisação ou greve da categoria. Isso procede?
Rogério, eu não consigo nesse momento descartar nada, tá? Então, assim, o sindicato está trabalhando nesse momento na confecção do edital de convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária, no qual a gente está definindo o local, data exatamente, para daí sim fazer a publicação desse edital. O edital, ele vai estar lá também como um dos itens dele, a possibilidade de ser deflagrado uma paralisação por prazo determinado, assim como de uma greve por prazo indeterminado. O que vai levar a categoria a deflagrar greve ou não deflagrar greve vai ser o comportamento da administração municipal, que, mais uma vez, a gente se coloca à disposição e nos deixamos inteiramente aberto para que o prefeito, assim como sua equipe, possa vir buscar uma possibilidade da gente conseguir resolver a situação. Outra questão, Rogério, que eu acho muito interessante, é o slogan que a prefeitura municipal vem adotando neste ano, que é a tal da Palmeiras Cidade Educadora. Palmeiras Cidade Educadora, a minha ótica, a ótica do sindicato e a ótica de todos os profissionais da educação é a seguinte: investimento na educação, melhorias nos estabelecimentos de ensino, tudo isso vem acontecendo, e não é de hoje, vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Agora, para termos uma educação de valor, para nós termos uma cidade educadora, nós precisamos de duas coisas essenciais, que é o respeito ao profissional da educação e a valorização deste profissional da educação. Eu digo respeito, Rogério, pelo seguinte, porque nós tivemos uma pessoa que integra a gestão da Secretaria Municipal de Educação, onde ela fez uma postagem numa rede social, que ela diz que existem, para que seja valorizada a educação, não pode existir a entrega de atestados fraudulentos. Me chama com muita estranheza. Então, assim, ela estaria, de uma certa forma, acusando de uma forma genérica e globalizando todos os profissionais da educação, não só professores,
sim,
mas os motoristas, a merendeira, o auxiliar de serviços gerais. E por que razão? Se essa pessoa, que é integrante de um cargo de confiança da administração, tem conhecimento que A ou B está entregando atestado frio, atestado fraudulento, e ela tem conhecimento, e é nada ela faz, simplesmente ela omite essa questão, ela fica omissa, ela está incorrendo um crime de prevaricação, né? Artigo previsto, uma pena prevista lá no Código Penal. Se não me engano, artigo 319. Enfim, então, o que a gente quer? Nós queremos os direitos dos professores, nós queremos o respeito para com os professores e demais profissionais de educação e os direitos deles, porque os deveres todos nós cumprimos, todos eles cumprem de forma muito competente.
Fazendo uma rápida menção a essa postagem da diretora de educação, do Departamento de Educação da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, ela encaminhou, nós noticiamos aqui no Jornal da Cruzeiro, comentamos isso em outros programas da emissora, e ela encaminhou o que ela chama de um pedido de resposta, tentando esclarecer a postagem. E numa altura desse documento, ela diz que usou da sua liberdade de expressão para se manifestar em rede social a respeito desse, que ela cita ser um comportamento corriqueiro entre os profissionais da educação, como você disse, incluindo não só professores, mas outras funções também. Há liberdade de expressão nisso, César?
Rogério, eu respeito a opinião dela, apesar de não concordar nem um pouco. E a liberdade de expressão, como tantas pessoas, assim como essa diretora, tem a compreensão que pode ser feita, né? Mas a liberdade de expressão, ela tem um determinado momento que você não pode, né? Então, assim, eu posso falar que não gosto de A, não gosto de B, ou que pessoa... enfim, posso ter a minha liberdade de criticar, de fazer, posso, mas desde que eu não ofenda a integridade da pessoa, a integridade moral, a integridade cívica dessa pessoa. E nós estamos estudando, junto com o departamento jurídico do sindicato, a possibilidade de buscarmos uma reparação por assédio moral, indenização moral coletiva, por conta dessa narrativa, dessa tal liberdade de expressão, que aos meus olhos e aos olhos da categoria extrapolou os seus limites.
Chegando ao momento, então, César, quando está praticamente aí no horizonte uma paralisação da categoria, né, dado já o nível de insatisfação da categoria com o tratamento que tem recebido, o que é que você diria agora, nesse momento, para os professores e professoras da rede municipal que estão passando por uma situação até de alta ansiedade em relação a de não ver atendida a sua reivindicação de aplicação do mesmo índice do piso nacional do magistério nos seus vencimentos?
Eu diria a todos os professores e professoras do município de Palmeira que esse é o momento de nós estarmos unidos para um bem comum, que é a busca e o reconhecimento dos direitos desses profissionais. Algo que nós conquistamos ao longo de muitos anos, que começou lá ainda na gestão do então prefeito Altamir, passou depois na então... nos dois mandatos do prefeito Edir, e sempre foram respeitados, inclusive até na gestão anterior, em 2018, foi inserido essa previsão da garantia da concessão sempre que houvesse reajuste lá na lei do piso do MEC. E, infelizmente, a atual administração não vem respeitando. E é isso que eu peço para todos os professores, que continuem, sim, lutando, continuem, sim, buscando a sua valorização e o seu direito.
Então, conversamos aqui no Jornal da Cruzeiro com o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Palmeira, César Ruzin. Obrigado, César, pela sua presença e um bom trabalho à frente do sindicato.